acho que o Phantom do John Brie ainda vai assombrar muito o Lord Cameron. Fala, eu sou o Lucas.
Fala, eu sou o Felipe.
Fala, eu sou o Daniel.
E a gente tá aqui pra mais um Hot and Talk. Dessa vez nós vamos comentar o episódio final de Outer Banks, do episódio 10, Phantom. Então aparece a vinheta.
Hot and Talk, Outer Banks, episódio 10, Phantom.
Eu vou começar logo o episódio com muito sincero, vai te lascar, Pope. Que é uma das primeiras coisas que acontecem ali, depois de do John B e da Sarah entrarem naquela casa da Rose, é o Pope conseguindo ser mais abestado ainda do que a gente tinha falado na semana passada com a Kiara. Então,
verdade.
É isso, sobre isso eu só digo vai te lascar, Pope.
Oi, tipo, grande dissertação.
É, né, mano, o cara ficou ignorando ela só porque
vai, foi... Vai que acabou também, né? Pior que o Felipe nessas questões.
É verdade, o Pope lá ficou com raiva da mulher e só porque foi rejeitado ficou ignorando a Pope.
Não, mano, e o pior é que eu gosto do Pope. O negócio é que quando ele tá com a Kiara, parece que ele vira outra pessoa. Ele se transforma num ser
bizarro. E aí depois ele vai e virou um babaca também, mas ele é um cara legal. É só sei lá, um surto, não sei, alguma coisa.
É um bagulho.
É.
Aí depois tem uma conversa do Ward com a Rose, que ele tá lá meio muito preocupado, né, dizendo, ah, não sei o que, a culpa é minha, tudo isso é culpa minha, o Ray tá surtado por culpa minha, o John B vai me denunciar e é tudo culpa minha, não sei o que. E a Rose querendo convencer ele que não é culpa dele. Aí ele pega e diz que só queria saber como resolver. Só queria conseguir resolver isso. Só que ele é um... Além de ser um desgraçado, ele é um jumento. Porque ele não percebe que ele tenta resolver do mesmo jeito que ele criou tudo.
É verdade.
A pessoa cria o problema, tenta resolver o problema e tenta resolver o problema fazendo as mesmas coisas que criaram o problema.
Uhum.
E aí ele
surpreende
que tá criando mais problema.
Uhum.
Depois, no outro dia, né, depois que eles, que a Sarah e o John B vão lá naquela casa da Rose, o John B acorda e a Sarah não tá lá. Porque a Sarah foi tentar mais uma vez fazer o certo, né? Mas ali eu acho que o problema maior de não ter conseguido foi a combinação de nervosismo com azar. Primeiro o azar de que o Ward apareceu bem na hora. E assim, a Sarah tava muito pouca ali. Não acho que nem precisava de tanto. Ela não tava correndo tanto perigo de estar ali. Então o zumbi teoricamente tava seguro naquele momento, por mais que tivesse tudo aqui volta pra ele, ele tava escondido. Eu acho que ela não precisava ter se desesperado tanto. E que se ela tivesse mais calma, não tivesse tentado impor coisa pros policiais, ela teria conseguido.
Tivesse dado um chute e fugido.
Não, mas ali tá.
Ela
tava
fazendo. O cara queria falar com ela, ainda queria ouvir ela, né? O cara do SBI.
Pois é, é.
Aí quando ele voltou já não tava mais.
A devia ter chegado, contado a história, pronto. Eu acho que ela se desesperou muito e esse desespero atrapalhou tudo.
Uhum.
E aí tem a quarta fuga genial, como fugitivo para assassinato foi na casa da Rose. Estavam lá e saíram, basicamente, não teve nada de tão... Mas pra explicar o que tá falado, ela só fugiu da polícia, saiu da casa por trás e tá bom.
Foram lá de prancha. Que até acho estranho, porque eles também estavam procurando dentro da água e mesmo assim não viram eles nessa história. Foi ali que ele tomou a decisão bem louca de voltar pra casa com um monte de policial na casa dele pra tentar pegar o ouro.
Daí tem a quinta fuga genial, né? depois disso. Que eu acho exato. Que é a mais genial de todas.
Uhum. E a mais, sei lá, cabrita.
Que ele pega aquela criatura, mano. E assim, eu acho que ele não devia ter se separado da Sarah.
Quase lascou.
Pois é, ele ia acabar deixando a Sarah lá. E
não, ele tomou a decisão de que ia deixar a Sarah, apesar de que ele não queria o JJ convencê-lo. E a Sarah ia ficar pra trás, só que ela apareceu depois.
Enfim, mas foi isso que eu falei, ué. Quase deixou a Sarah pra trás. Quase a Sarah ficou.
Falou, ele ia deixar. Pareceu, sei lá. Como se... Não, sei lá. Buguei. Só saí.
E aí, a fuga é incrível, mano. O maluco simplesmente roubou o carro da polícia. O maluco tava fugindo da polícia dentro do carro da polícia, mano.
Exato.
Foi parecia um PTA, cara. Quando você pega a viatura e sai... Com a viatura da polícia. Bizarro.
Pois é, ele ainda conversou com os policiais, né? Ele puxou o walkie-talkie, quase parece o nome do quadro aqui. E aí chamou o cara chegou e ele mandou todo mundo se lascar basicamente, porque ele foi muito cabrito.
Essa polícia. Nossa. O vergonha é pouco. Para escrever essa polícia. A incompetência desses arrestados é surreal. Isso não vem de hoje. Você deve se lembrar que lá no primeiro episódio já aparece o Chu roubando cena de crime.
Uhum.
Lá no hotel. Dos escudos, né?
Exato. Coisa que o John B não quis fazer, né? Apesar que o JJ fez.
Aí, quando eles estão buscando o barco do scooter no mangue, os abestados estão conversando com o Polkiara e JJ em cima do barco.
Com o John B lá embaixo.
Eles não olham, mano. Que diabo de busca é essa? Como diabos eles vão achar um bar afundado só andando pelo mangue?
Né?
Se eles não olham embaixo, não olham debaixo d'água, se é lá onde o barco tá.
Uhum. Exato.
E assim, nesse contexto, eles deixaram dois loucos entrarem no mangue.
Né? Já ia falar isso.
Dois abaixados lá que queria matar o John B e todo mundo, eles simplesmente deixavam, não sei nem quem é, mas pode vir ajudar nós.
Né?
Vai muito dessa de que aconteceu agora, né? Um monte de gente procurando o John B pelos 25 mil lá, mas nesse caso nem isso, tipo.
Aí... Tem aquela questão da treta do barco do Topper, né? Por quê? Olha só o que aconteceu. A polícia não ligou pra surra que o povo levou. E ainda prendeu errado quem afundou o barco.
Né, mano? A polícia ligou, o cara falou, foi eu, aí... Ok.
Essa polícia é bizarra, mano.
A Peterkin deu a bússola pro Ward. E, no final...
As melhores, né? Ela foi... Ela cometeu esse grande vacilo também.
E temos, por fim, a representatividade total disso tudo, que é a busca pelo John B, mano. Ah, isso aí, assim, o Felipe fez a comparação com o Lázaro semana passada, e assim, o Lázaro, ele me quando tava acontecendo essas coisas, eu falei, nossa, eu achava que era que acontecia em Outer Banks, porque era uma série só, o Ben tem que vencer. Escreve a série e diz, não, mano, não. Quase a mesma coisa na vida real também. Assim, não quase a mesma coisa. Quer dizer, quase a mesma coisa, não a mesma coisa, porque enfim, além de eles serem competentes para conseguir capturar, eles estavam procurando a pessoa errada na série, né? Na vida real não estavam procurando a pessoa errada.
Exato.
Mas enfim. É bizarro. É bizarro. Estão procurando a pessoa errada. Não conseguem capturar a pessoa. O SBI tá levando um baile de 5 adolescentes, mano.
Mais novos que vocês dois, diga-se de passagem.
É, né? Apesar de não parecer. É, os atores, o mais novo, se não me engano, é o Rudy com 21.
A capitã do SBI e da polícia do condado de Kildare levaram um baile de 5 adolescentes. E, assim, no final das contas, eu acho que uma frase do JJ representa tudo. Quando o Chup vem querer, ah, não sei o que, desculpa, nós perdemos ele. Desculpa, uma caçamba, vocês levaram ele pra tempestade.
Tá? Eu vou matar vocês.
E assim, por toda essa incompetência, se eu sou aquele agente Bratcher lá...
O careca, né?
Sim. Quando acaba essa caçamba dessa operação por John B., no caso, imagino que eles acham que acabou, porque ele deve estar morto, eu demito todo mundo e peço demissão, porque não dá. Aquela caçamba ali é vergonhosa.
Muito. Primeiro que ele estava do lado, e só que as luzes estavam.
E mais, se o John B. e a Sarah tivessem morrido mesmo, era para ser tudo de um preso. Por um
mês. Verdade. Eles tiveram essa sorte também. Sorte não, porque nem ia acontecer nada.
Qual será o futuro do Ordin, mano? Porque aquela cena ali. Falando nisso,
é, o John B pegou o walk-talk de novo e meteu uma acusação, sei lá, não posso falar, mas ele meteu, tipo, eu vou voltar e pegar tudo que você roubou e você me roubou tudo.
E o Ordin ficou completamente sem reação naquele momento.
Sim, ele pois ficou com um cara sem graça tentando rir, sei lá. Mas assim.
Mas ele foi muito. Sim, mano, o cara vai ligar pro John B, que sabe de tudo que aconteceu, esperava que ele não fosse acontecer isso.
Pois é, a Sarah e o John B foram gigantes com o Ward nesses momentos.
O Ward é tão manipulador, sei lá, que ele meteu um, se você ama a Sarah como você diz, não sei o que, você vai voltar, né? Vai se lascar.
O Ward queria
a
Sarah naquele momento. Em que a Sarah tava tentando falar a verdade lá pra eles. E tentou manipular o John B agora. E eles conseguiram ser força o suficiente pra não cair nisso. Isso foi incrível. E a Sarah mesma agora também deu apoio pro John B não voltar. Então eu acho que foram gigantes. Assim.
Uhum.
O Ward tentou usar a estratégia dele, de não sei o que, naquela hora que ele manda. Então diz quem foi que matou a xerife. Ele diz porque ele contava que ela não ia falar. Ele contava que ela não ia entregar o irmão. E a Sarah foi lá e peitou, não, foi o Rafe. E assim, quebrou a cara aí, quebrou a cara quando o John B expôs pra todo mundo. E realmente... Ninguém sabe como é que vai acontecer na segunda temporada, né? O Chup, pelo menos aí, também disse que vai conversar com o Ward, né?
E eu realmente pensava que a polícia simplesmente ignorava. Eu pensava que a polícia também simplesmente ignorava esse fato por ser o Ward Cameron sendo denunciado por um moleque que tá sendo foragido pela polícia. Eu pensei que eles simplesmente iam dizer, não, ele tá enfrentando pra tentar salvar, mas não, eles pelo menos nisso não fizeram besteira.
Tá, foi muito forte realmente o que o Jungi falou. Ele disse, você me tirou tudo e eu vou voltar pra me pegar, pra pegar isso de volta. Isso cria muita expectativa pra segunda temporada.
E aí, uma coisa que aconteceu foi que tanto Pope e Kiara quanto JJ tiveram que confrontar os pais pra poder ajudar o Jungi, né? Deve ter sido muito difícil, porque era necessário, mano. Não tinha como não fazer aquilo. O maluco... Assim, é o que eu tô falando. Mesmo que fosse só... Mesmo no final do assunto, o Jungi fosse só preso. Mas não tem como correr o risco. Todo mundo sabe que tinha muita chance de dar a polícia matar ele. E tinha muita chance dele entrar lá na cadeia e matar ele lá dentro.
É verdade.
Então, eu acho que até menos, porque de certa forma ele matou um policial, imagino que talvez sentar na cadeia até que ele uma policial morta. Mas...
E o, mano, o pior, eu voltando um pouco rapidão, eu quebrei a tua linha assim, mas já foi. O Chub meteu também lá no quando tava falando com quem tava procurando eles, disse, não parem as buscas, eles são só crianças. Não dá vontade de dar uma voadura, mano. Pelo amor de Deus.
Sim.
Eles sempre foram só crianças, vai se lascar.
Né, mano? Enfim, aí, voltando, assim... Também fica um pouco claro como o que eu já tinha falado em outro episódio sobre o JJ e o pai dele. O Pope sai chorando da briga com o pai. A Kiara fica mais de boa porque também foi um pouco mais de boa. Ela só disse, não vou com vocês, fechou a porta e sai correndo. Não teve algo muito mais sério realmente. Só meio que desobedeceu.
Uhum.
O JJ
tomou aquele abraço e eu te amo, né?
Mas assim, pra mim aquilo foi atuação.
Eu não sei. Acho que não.
Vou falar em pai do JJ. Aquela cena final me tocou muito, que foi todo mundo abraçando os pais e o JJ só olhando. O povo abraçando.
É verdade.
Paz e a Kiara abraçando também, e eles lá só olhando e chorando. E aquilo me tocou muito porque não é triste, mano, DJ.
Nem é nesse momento que, tipo, todo mundo tava brigado com os pais dele voltaram e abraçaram e choraram junto. Nem nesse momento o pai dele tava. Mas nessa cena.
Vai pensar mais ainda que realmente, como o Lucas disse, era atuação ali.
Presta atenção, tudo. Mano.
Eu acho que não, sério.
Ele pede desculpa, faz o homem dormir. E depois que ele vê, é só a atitude dele antes. Antes ele tá lá, amoroso, não sei o que, rindo, sorrindo. Depois ele puxa com raiva a chave.
É, mano, tipo... Ele tá tentando tirar bem direitinho, né? Eu acho que ele simbolizou que ele só queria ter um pai normal, mais uma vez. E apesar de tudo, eu acho que sim, ele tem esse sentimento, ou ele acha que tem esse sentimento, não sei. Muito lá no fundo, talvez, não sei. Eu acho que talvez ele não tenha, pelo menos, só atuado, sei lá.
Não, não sei.
Talvez ele conduziu do modo melhor pro que mais importava, não sei, mas eu dou a sensação de que não é simplesmente ele já não se importa com o pai dele, talvez.
Eu também não acho que ele não se importa. Ele já demonstrou antes que se importa algumas vezes. Mas talvez foi criando isso exatamente porque o pai nunca demonstrou de volta.
Pois é, nem só não se importa com o pai dele, como se importa com o pai dele se importar com ele.
É.
E aí quando tem um toque disso, você vai já sente um negócio bom.
Vou falar agora sobre a cena que mais me tirou risada. Que na verdade vão ser duas, Porque uma é mais uma risada de que tipo, a que mais me tirou risada foi mais uma risada de satisfação do que ser engraçado. E aí eu vou te botar outra também, que é realmente uma cena realmente engraçada. A que mais me tirou risada foi a hora que o John B sai com a viatura, mano. Aquilo ali eu ri mais muito da cara do Chup. Do maluco ter que ligar e falar. Ele ter que passar essa vergonha que ele merece. Dizer.
O moleque de 16 anos roubou viatura de policial aqui. Alguém me socorre.
Que coisa linda, mano. Coisa linda. Mais uma cena realmente engraçada, que mais me tirou risada, foi quando tá o John B e a Sarah lá, depois de fugir da casa da Rose, e a Sarah pergunta, você acha que eles vão conseguir mesmo roubar o barco? E o John B diz, o JJ tá junto, então sim. Da primeira cena lá da série que ele fala que o JJ é um kleptomaníaco, né? Você se lembra disso, aí ficou muito engraçado.
É muito louco sobre esse negócio do DJ Pai também, de expectativa para a segunda temporada, não sei se eles vão colocar isso na série ou não, se vai ter um salto temporal, ninguém sabe como vai ser exatamente, mas fica um negócio na sua cabeça aí, como que o pai dele vai reagir com o fato de que ele roubou o barco dele e colocou para um cara que se perdeu no mundo, provavelmente morreu e o barco foi junto, né? Então vai ter mais problemas, eu acho, de ir com o pai.
Mas agora.
Só com certeza. Muito difícil acreditar que vai ficar tudo bom.
Exato. Mas agora, outra questão que eu acho que deve ser muito determinante para o enredo da segunda temporada é a que o Wave está ficando insustentável, mano. Assim. E eles têm que ver como, se ele vai tentar ainda dizer que não foi ele, porque o próprio Ward já foi exposto, né, como assassino.
Aquela cena do Vina Fruit descobrindo que o Rafe que matou a filha foi incrível, velho.
Mano,
o cara briga, e a Kiara, eu sei que foi você que matou a xerife, o cara tá brigando, olha assim do nada, e depois
ele
tá
brigando. Na Kiara.
Pois é.
É, mano. Barry e Rick é uma das relações mais tóxicas, sei lá. Porque um só tá com o outro quando, sim, quando é interessante, importante, sei lá.
E a única vez que
foi agredido pelo Barry e depois ele tá junto lá de novo. Mas agora eu acho que não vai estar mais junto, não.
Mas agora o Rick tá nas mãos do Barry.
Exato. O Audi Club.
Pois é, assim, pra polícia, ele já tem meio com a exposição do Ward sobre esse assassino do John. Mas não tem nada sobre o Rafe ser. Quer dizer, até tem. Mas enfim. Eles. Naquela hora o John não falou nada sobre ser o Rafe que tinha matado a Peter. Só falou que não foi ele. Mas, não é só isso também que o Daniel falou. A Sarah sabe. Se a Sarah sabe, mano, tem o que o John Lee tava falando desde o episódio anterior. A Sarah livra a minha barra, de certa forma. Se a Sarah não tivesse estado tão nervosa naquela hora, talvez já tivesse livrado, inclusive. Porque, assim, a Sarah tem voz. A Sarah é cookie. E mais, mano, é o que a própria Sarah falou pro Topper, que é outro que já sabe também, de certa forma. Por que diabos eu inventar isso do meu irmão?
Né?
E ela contou pro agente Gretchen. Então, assim, tá ficando insustentável. Eu acho que muito dificilmente
a cena dele gritando lá, mano.
Pois é.
Foi um ápice.
Eu acho muito difícil de o Ray ficar em, assim, ileso daí. Ou ele vai acabar se lascando de vez logo, ou vai ser o ápice da corrupção mesmo.
Mano, eu acho que o psicológico do Rafe vai ser demolido muito mais.
Ele já é, né? Desde faz tempo já que já veio. Ele tenta matar a Shrek exatamente por causa disso. Então agora vai.
Vai ser.
Ele está com o problema, logo vai ser só mais maluquice que ele vai fazer. Ele vai matar mais gente. Vai...
Pois é, se bobear, o Ward vai entregar o Rafe pra tentar se livrar. Se bobear, o Ward vai fazer pressão mais psicológica ainda no Rafe, dizendo a culpa é sua porque a Sarah morreu. Não sei. É muito difícil. Que eu acho que a gente vai sentir pena do Rafe na segunda temporada. Mais do que a gente até já
sentiu. Eu não duvido que nessa conversa do Ward, né? Ele tentar livrar a barra dele e joga na culpa no Rafe.
Pois é, e nessa cena lá, tem esse negócio do Barry descobrindo que foi o Rafe, tem outra coisa incrível, né? Quando o Pope chega e espanta o Rafe e no final fica fora do match.
Exatamente igual da vez que ele foi espancado lá no Figure 8.
Isso eu achei muito bem feito, assim. Quando o Rafe espanca o Pope e fala, fica fora de Figure 8. O Pope revidou e falou, fica fora do cut. Eu achei, assim, muito merecido, Rafe. Muito merecido. Na cena,
pois é,
ele quase mata o Rafe.
Apesar de que o Pope passou do ponto, essa cena é muito satisfatória.
Exato.
Não tem como
contar. Uma das mais satisfatórias da série, não sei se... Nesse episódio, qual fica em primeira, ela ou a do show que quer falar que o John B fugiu com a viatura? Mas assim, duas cenas que você fica sorrindo de orelha a orelha quando vê acontecer isso. E assim, aí tem a hora que o John B tá indo embora, né? E ele fica muito preocupado com a Sarah. Não sei o que, o cara só vou com a Sarah, só vou com a Sarah.
É uma maravilha.
Só vou com a Sarah. Acho que ele realmente não precisava de tanto de dinheiro pra ir com a Sarah, não. Os outros não já iam também lá ver ele depois. Eles depois também, sei lá. Mas realmente o mais importante era ele sair de lá o mais rápido possível, como eles estavam falando.
E eu acho muito massa essa despedida. Pra mim é uma cena linda que eu coloco ali junto com o. No mesmo nível que eu falei, né? Do John B falando que a Peterkin tá falando com ordem naquela cena, eu coloco ali do lado, abaixo da banheira. É maravilhoso, maravilhoso. É, o John B pede desculpa por ter colocado eles naquele lugar. Aí ele diz, não, a gente ia se colocar do mesmo jeito, não tem essa. E pelo menos a gente fez junto, estilo Pug. Aquilo é muito lindo. Ele chorando na despedida, ele se vai. E depois ele encontra a Sarah.
Pois é, e eu achei bizarro porque a Sarah tava gritando John B naquela situação, né? Vê o John no manga e começa a gritar John B, John B, John B, com SBI procurando John B.
Né? Qualquer pessoa que eu ouvisse. Não sei se não teve, acho que não, né? Porque senão ia ter dado ruim. Podia ter lascado.
Enfim, teve o beijo da Kiara do Pope. Que eu sinceramente. Sei lá, tem muita treta aí de gente que quer a Kiara com Pope, gente que quer a Kiara com Yoriel. Sinceramente, nenhum dos dois casais me motiva tanto a achar que é uma coisa muito interessante, não.
Eu acho que com o JJ era melhor.
Eu também,
eu prefiro.
Assim, nenhum dos dois me deram muitos motivos pra ser muito, muito incrível, não.
Eu penso que nem o Luke, entre os dois, eu fosse escolher entre os dois, eu preferiria ela com o Pope.
Eu não sei. Porque assim, a construção disso aí do Pope foi muito da peba. Porque assim, ele não fez nada de bom pra ela. Ele não fez nada de bom pra ela pra ganhar. Pra virar namorada. A expulsão foi no Pope sendo um desgraçado. E no final ele pede desculpa, ah, bebê.
Pois é. O JJ, não é que foi uma construção amorosa e tal, mas eu acho que é legal. Até aquele abraço na banheira, como muita gente fala, eu já falei em outro vídeo lá do trailer da segunda temporada. Pra mim, o abraço na banheira do JJ com a Kiara tem mais química do que aquele bicho.
Ele beija bizarro, ele tá beijando com a carisma, mas assim, eu tenho uma discordância sobre isso aí que tá falando também, porque eu acho que aquilo ali é amizade.
Não é sexualizando e tal, mas é porque é um negócio bonito, sei lá. Sim.
E até o Pope também tá no abraço depois, enfim.
Pois é, depois de um tempo o Pope abraça, faz parte do abraço, mas é. Em princípio é aqui, ó. É até um maior parte, sei lá.
E o JJ, acho que pouco aconteceu pra gente ter muito motivo pra achar que seria um bom casal. Eu acho que sei lá, provavelmente construiriam algo melhor pro JJ com a Kiara, porque eu acho difícil ser pior do que isso que construíram em relação ao pouco. Mas sei lá, eu acho que seria interessante. Eu
poderia guardar isso pra segunda temporada, pelo menos. Não acho que sinceramente tinha que ter tido esse beijo ou com o próprio JJ na primeira temporada. Mas eu acho que teve mais componente pra achar JJ mais legal.
Eu acho.
Mas eu posso quebrar a cara e o Pope com a Kiara ser lindo na segunda temporada.
E eu acho que eu tenho mais expectativa pra ter talvez uma personagem nova aí pra ficar com o JJ do que se o JJ fosse ficar com a Kiara, sinceramente.
É, querendo ou não, tipo, já teve algo, né, Pope e Kiara, aí fazer alguma manobra pra ela ir pro JJ talvez não fique bom, mas vamos ver.
E no final temos a última fuga, que não sei se dá muito pra chamar de genial, porque eles se tacaram no meio de uma tempestade.
Sério?
Apesar de. E como eu falo, e eu já reclamei bastante de pessoas se tacando no meio de tempestades nesse momento. Mas. Enfim. Mais uma fuga da polícia, a fuga final, eu acho. Pelo menos da temporada.
Que me desesperou quando o farol ligou.
Inclusive, Daniel, achava que eles tinham morrido.
Não. É? Bom.
É, né, mano? Eu quando tava assistindo pela primeira vez, eu disse, não vai acabar assim, não. Não é possível. Porque tava acabando o episódio e disse, não é possível que vai acabar assim, não pode. E aí acabou de um jeito que me disse, não, agora tem que ter a segunda temporada. Fiquei desesperado pra, né, se não tivesse a segunda temporada. Mas depois de muito tempo ele se não vai. Que me deu desespero. Muito desespero.
Mas eu acho que tiveram tanta sorte de cair naquele barco, de acharem aquele barco, né? Foi exatamente para o canto que era bom para eles.
Pois é. É como eu falei pro Felipe, quando a gente terminou de assistir com ele. Ele já tinha assistido. Mano, é sério que tu ainda tinha medo de não ter a segunda temporada?
Não, mano. É. Vai saber se a Netflix achasse que não valia a pena, sei lá. Eu acreditava que ia ter, porque, né, top 1 no Brasil e nos Estados Unidos por um bom tempo. E terminou desse jeito, o cara disse que já escreve, já tem na mente que essa série deve ter, o criador, né, 4 ou 5 temporadas, então eu tava com muita fé, mas tava me dando medo do mesmo jeito, porque tava demorando.
E assim, é genial, aquele final é genial. A cara do John B da Sarah quando ouvem na salma, né? Linda, aquela coisa é linda. O sorriso dos dois, né? Coisa, gente, coisa. Pular.
E outra, quando o cara pergunta, vocês querem ligar pra alguém? Aí eles disseram, não temos ninguém pra ligar.
mano, eu fiquei pensando, ué,
não era melhor terem ligado o JJ, sei lá, ou quieto.
Eu exatamente como eu pensei, sério, não tem ninguém pra ligar. Mano, liga pros caras, os caras estão morrendo de medo lá de vocês terem morrido.
Mano, lá os caras estão no meio da UCBI.
Então. É muito, sei lá, mas. Na hora, na primeira vez eu fiquei, meu Deus, por quê?
Mas eu não desesperei, mas eu falo, cara, vocês morreram.
Eu realmente acho que era mais seguro fazer o que fizeram, viu?
Talvez o mais seguro.
É, realmente, só que. Se fosse eu no lugar dele, certeza que eu ligaria pelo momento mesmo, porque os caras me metiam na tempestade, ninguém sabe se eu tô vivo, se eu morri. Meus amigos devem estar todos chorando lá, morrendo, de medo de os dois amigos terem morrido.
E assim, isso tudo, esse final, meio que dá razão ao John B do começo da série, né? Enquanto todo mundo dizia que o pai dele tava morto, sem ter achado caçamba nenhuma. Ele não aceitava porque não tinha achado caçamba nenhuma. E agora todo mundo tá fazendo a mesma coisa com ele e ele tá vivo.
Mas e o povo não tá em negação. Porque.
Não tá em negação, porque o povo é.
É, pois é. Eles precipitam. Acho que mais pra ter uma conclusão, eu separei essa resposta do Rouge a uma entrevista da The Principal. A pergunta foi: o que você acha que separa Outer Banks de outras séries de TV para adolescentes? A resposta foi: é um show que te dá um soco no rosto com uma emoção intensa e repentina, do nada. Seja alegria, amor, ódio ou medo. É também um avanço cinematográfico porque é maravilhosamente filmado. E eu acho que ele é cirúrgico nessa resposta. É muito maravilhosamente filmado, realmente, é isso. Acho que realmente te dá emoções repentinas. E que você não espera, você repentino.
Sério, cara?
Eu fiz um papel de dicionário agora. Mano, é isso. Pra mim, Outer Banks é basicamente isso. Pra quem não sabe o que é Outer Banks, falar isso é uma boa descrição, talvez. Não muito sobre o enredo, porque a pessoa não sabe do que se trata, mas pra dizer como funciona, sei lá.
O que eu mais gosto nessa série é justamente isso, que você acha que tá indo pra um caminho, você acha que vai terminar a série com todo mundo feliz porque achou o pai morto e acaba com todo mundo triste porque acha que o filho tá morto também.
É.
Tipo,
e a namorada do
filho. E a namorada do quê?
A namorada do filho.
Pois é, e maravilhosamente filmado, já se tem também que é muito legal a cena que eles estão fugindo e a câmera é gravada manual, né, que fica toda tremida. Algumas pessoas podem até se incomodar com isso, mas eu acho muito massa esse jeito que é gravado. Isso, mano, de expectativa para uma temporada, nossa senhora. Eu também acho muito legal de Outer Banks que tem muitos enredos ao mesmo tempo, tipo, às vezes até dá uma esquecidinha, tipo... Nossa, agora tem Rafe e Barry, aí tem Hope, Kiara, John B, Sarah, John B, Kiara também, JJ e pai, Hope e pai, Hope e bolsa, é muita coisa ao mesmo tempo em 10 episódios. E tipo, essa questão de Outer Banks ter 10 episódios, tipo, isso é muito... Assim, apesar de que eu queria que tivesse 29 mil e durasse muito mais tempo, também tem esse quesito, porque a Outer Banks todo tempo tá acontecendo muita coisa. E em algumas outras séries que tem 20 episódios, meio que tem uns momentos que não tá acontecendo tanta coisa, você fica meio que não tá empolgante, sei lá. E a Outer Banks é empolgante o tempo inteiro, na minha opinião, apesar que eu vejo gente dizendo que os três primeiros episódios são meio devagar e eu não concordo nem um pouco, mas tudo bem. acho meio bizarro.
É isso.
Eu concordo.
Mano, eu posso comparar com o resto, mas assim, comparar no geral de séries não é.
Pois é, tipo isso.
Enfim, coloca nos comentários o que, que tu acha disso tudo, o que, que tu acha que vai acontecer na segunda temporada. Vai assistir nosso vídeo que a gente comenta o trailer da segunda temporada. O teaser, né? No caso, falar trailer, mas enfim, a teaser. Inclusive, eu posso até dar esse título pra gente ganhar mais view de novo que caiu o trailer.
É, mano, a gente faz o trailer, a pessoa que viu a gente fez o trailer pensa que a gente fez todo o vídeo com o mesmo nome, mas isso é a vida, a gente vai trocar e serve do mesmo jeito.
É isso, semana que vem vamos começar uma série nova, nós vamos comentar o episódio piloto de Você, mais uma série da Netflix, então se tu tem Netflix já começa a assistir Você, vai assistir com a gente no Watchmen Talk, que vai começar a próxima temporada do Watchmen Talk. E é isso. Se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve, mostra pros seus amigos a opinião deles também. Se não gostou, dá o dislike. Se tá ouvindo algum stream de áudio, fala que dá pra fazer de bom, que eu não sei o que, que é. Além de compartilhar. E é isso. Tchau.
Valeu.
Tchau.